São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Desta vez não foi assim. França não perdoou e nos penaltis disse c'est fini. Portugal cai nos quartos de final e está fora do Euro 2024. Neste episódio vamos olhar para o último jogo da seleção e depois fazemos um balanço mais geral do percurso de Portugal neste Euro. Para isso contamos com Paulo Rico, jornalista das rádios Comercial, M80, Smooth e Cidade FM, e com Pedro Filipe Maia, do jornal digital 00. Paulo, começo por ti. Fica um sabor amargo com esta derrota?
Sim, fica um sabor amargo. Foi talvez a melhor exibição de Portugal. Foi também a primeira grande exibição de Portugal frente a uma seleção das principais no ranking da UEFA ou da FIFA. Visto que na fase de grupos, no apuramento, não enfrentou nenhum adversário, também nem sequer nos jogos particulares. Seja como for, ficou uma imagem. Portugal, creio eu, acaba por sair, não diria pela porta grande, mas cai de pé, como usou essa expressão o selecionador. Portugal acaba por sair da prova, mas com uma imagem de que podia ter perfeitamente dado para Portugal em vez de ter dado para a França. Ao longo dos 120 minutos, parece-me que Portugal foi sempre a seleção que mais próxima esteve do golo. Acabou por ser, num jogo que foi muito tático, muito amarrado, acabou por ser a seleção portuguesa mais próxima de marcar, não marcou e naturalmente depois no desempate de grandes penalidades acabou por falhar uma das grandes penalidades. França levou a melhor, mas em relação à tua pergunta, sim, foi talvez o melhor jogo de Portugal neste europeu. Portugal deixa o Euro com essa imagem positiva e deixa naturalmente algumas bases para o futuro. Creio que hoje não se pode apontar nada à seleção.
Pedro, mais uma vez, mais um jogo sem golos de Portugal. Foi isso que falhou?
Sim. Olá a todos. É um prazer estar com vocês. Infelizmente, numa noite triste para todos nós, mas eu acho que sim, mas isso tem uma justificação. Concordo com o Paulo quando ele diz que foi a melhor exibição de Portugal, claramente. Com bola, defensivamente perfeita a exibição portuguesa. Diria que 10 dos 11 jogadores estiveram a um nível altíssimo, mas depois tudo o que construímos acabava por não ter uma zona de conforto para a finalização. Acho que Cristiano, e isto dirijo-me diretamente à exibição de Cristiano Ronaldo, esforçado, comprometido, a querer, muito mais equilibrado até emocionalmente do que no último jogo, entrou num nível que Cristiano Ronaldo nos habituou a nível de compromisso, de mentalidade, mas já está mais do que provado que a este nível Cristiano tem mais dificuldade e a equipa não conseguiu ligar-se com ele. No jogo contra a Eslovénia insistimos muito nos cruzamentos, desta vez a jogar muito mais por dentro, mas depois faltou a última fase, onde a França obviamente também tem o seu mérito porque defendeu super bem, uma equipa de classe mundial e organizada de forma até... eu acho que foi pela primeira vez na história nós jogamos contra a França como a equipa dominadora. Nunca tinha visto isto num jogo, mesmo na final que nós ganhamos em 2016, não tinha acontecido isto. Nós desta vez fomos a equipa que quis dominar o jogo, que conseguiu dominar, mas faltou-te algo mais na frente, e acho que Ronaldo foi curto neste jogo. Não sei se por demasiado ou se demasiado fechado pela estratégia francesa, ou se, como mostrou nos jogos anteriores, por já não conseguir mais do que só ser alguém mais fixo na frente. Gostava de ter visto a seleção a determinado momento, talvez no prolongamento, com um jogador mais móvel como um Diogo Jota ou um Gonçalo Ramos a dar outras soluções, e acho que isso nos tinha permitido outras coisas. Obviamente que a França tem mérito também, mas é curto marcar 5 golos, sendo que 2 são na própria baliza durante este Euro. É curto para uma seleção com tanto talento do meio campo para a frente.
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Paulo, sentiste como o Pedro e como o Martínez que jogámos olhos nos olhos com uma seleção como a França?
Claramente, até porque o Pedro falava de que talvez fosse a primeira vez, eu também não tenho memória de França ter sido subjugada por Portugal em termos de futebol dentro das quatro linhas. Hoje aconteceu claramente isso. Portugal foi a seleção que teve mais oportunidades para chegar ao golo. Houve naturalmente muito respeito de parte a parte, mas eu creio que França teve um pouco mais de respeito por Portugal do que por Portugal por França. A iniciativa então no prolongamento foi quase toda portuguesa. A França só respondia e só chegava à frente com perigo depois de Portugal também o fazer. Lembro-me de duas, três oportunidades na segunda parte para Portugal. França vai lá e faz exatamente o mesmo. Mas eu vi uma França com linhas muito baixas, sem pressionar, a jogar taticamente com três médios, cuja missão principalmente era defender, estavam muito bem posicionados, sempre preocupados com o equilíbrio tático, dois centrais muito rápidos, que nós sabemos, dois laterais, um deles até é um central adaptado a lateral, o Condé, sempre muito preocupado com o Rafael Leão. Portugal usou várias formas, atraía de um lado para promover Rafael Leão com a sociedade no Mendes na esquerda para conseguir furar, não dava, ia para a direita, depois com Nelson Semedo e Francisco Conceição, que entraram muito bem, voltaram a dinamizar o lado direito que estava a ficar adormecido, com o Cancelo já também muito cansado. Nós não vimos praticamente Kylian Mbappé, está a passar completamente ao lado europeu, mas hoje não fez absolutamente nada praticamente em termos de relevância daquilo que naturalmente se espera. Griezmann também muito, muito apagado, é ele normalmente que faz a ligação meio campo-ataque como um falso avançado, fazendo essa permuta de 4-3-3 para 4-4-2, fechando por dentro, transformando a tática em losango. O único perigo veio mesmo de Dembélé quando entrou. E, portanto, foi Portugal com mais cantos, com mais remates, a pressionar. Se houve equipa que tentou, a determinada altura do jogo, pressionar mais alto, subir as linhas e provocar o erro, foi Portugal junto da seleção francesa. E França teve esse respeito, mas taticamente muito, muito orientada, muito bem posicionada. Percebeu-se que estava um jogo muito amarrado. Quem marcasse um golo ganharia provavelmente e passaria a eliminatória. Não aconteceu, e recordo que Portugal tem no último minuto uma grande oportunidade por Nuno Mendes, a bola foi para o pé errado. Cristiano Ronaldo tem uma grande oportunidade também no prolongamento, logo ao início, nos primeiros minutos, e o próprio João Félix também. É certo que do outro lado também Barcola tem uma boa chance, e Dembélé também, mas gostei do compromisso de Portugal, mostrou ambição. Desta vez percebeu-se que a seleção estava com outra chama perante uma França que ao princípio até parecia que ia dar algum espaço a Portugal para o jogo ser mais aberto, mas depois percebeu-se, baixou linhas, fechou e ia lá mais pela certa. Portanto, parabéns às duas equipas, só podia passar uma, passou a França e portanto agora vai jogar com a Espanha.
Portugal! São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Olhando aqui um bocadinho para o percurso do que foram estes jogos de Portugal no Euro, que jogadores destacariam? Pedro?
Eu, felizmente, acho que Portugal pode orgulhar-se de conseguir sair do europeu com algumas confirmações que até hoje seriam talentos de futuro e que saem do Euro como grandes confirmações. Desde logo o Nuno Mendes fez um europeu extremamente regular, jogando todos os jogos a sério, tirando o jogo que já estávamos qualificados, onde deu lugar ao Pedro Neto. Nuno Mendes sai daqui como uma confirmação, sobretudo Vitinha. Eu gostava muito de destacar o Vitinha, sai do europeu como, diria, até o jogador mais influente no jogo da seleção. Pareceu-me o mais lúcido, o mais talentoso a nível de soluções que dá ao jogo de Portugal. Vitinha, para mim, foi... toda a gente já conhecia o talento de Vitinha, nesta época no Paris Saint-Germain mostrou que é este talento, mas neste nível, na seleção, tanto contra provavelmente a Geórgia, que foi a equipa mais debilitada que nós apanhamos, até à França, que foi a melhor equipa que nós apanhamos, ele esteve sempre num nível brutal. E a equipa no último jogo frente à Eslovénia até sente quando ele sai, injustamente, na minha opinião, do campo. Depois, João Palhinha também destacaria pela regularidade exibicional. Ele mostrou no Fulham ser este jogador, defensivamente muito comprometido, agressivo, recuperador de bolas, nos desarmes, até na construção, tanto a três como depois no meio campo, a dar boas soluções. Não é um Ruben Neves que consegue pôr bolas longas, que consegue descobrir linhas de passe diferentes, mas é um jogador extremamente fiável e mostrou-se no europeu, provavelmente também galvanizado por saber que vai jogar no Bayern de Munique, por estar na Alemanha e por estar na seleção no europeu, mostrou o seu melhor nível e a mim acabou por me surpreender, de certa forma, o nível que apresentou. Diria que estes três foram aqueles que me surpreenderam mais pela positiva, e depois também o Pep pela idade que tem e hoje exposto à velocidade, por exemplo, num lance com Dembélé, já no prolongamento, salvo erro, em que ele parte à frente do Dembélé. O Dembélé ganha-lhe muitos metros e ele consegue, com a experiência que tem, 41 anos, não, nunca teve a velocidade do Dembélé e muito menos agora, e conseguiu ir lá buscá-lo. Eu vi ali algo que eu nunca imaginei ver, e hoje falávamos até aqui na redação, eu não me lembro de um jogador na elite com 41 anos fazer o que Pepe fez no europeu. Por isso, para mim, Pepe tem que sair em ombros quase deste europeu. Ele ainda não revelou se vai ou não acabar a carreira. Parece-me que foi o seu último jogo, provavelmente na seleção, no europeu, claramente. E Pepe tem que ter esta menção honrosa. Outros haveria, mas eu acho que pela positiva destacaria estes nomes. Pela negativa, não desrespeitando a carreira, não desrespeitando a figura, porque eu acho que nunca haverá mais na história do futebol português uma figura deste tamanho, mas Cristiano Ronaldo mostrou que já está numa fase de carreira que provavelmente terá que começar a pensar noutras funções dentro do plantel da Seleção Nacional. Mereceu ser titular, sim, porque em termos de talento, em termos de nível, não há ninguém superior, mas penso que Roberto Martínez acabou por expor Cristiano Ronaldo demasiado ao não o tirar nunca, até nos prolongamentos. Obviamente que depois nos penaltis foi super útil, foi corajoso até da forma como assumiu, depois de ter falhado com a Eslovénia, assumir a grande penalidade, bateu-a hoje de novo com um grande penalti na decisão das grandes penalidades. Mas no jogo jogado, Cristiano foi uma desilusão. Será sempre a maior figura da história do futebol português, mas factualmente, e sendo frio na análise, Cristiano foi uma das grandes desilusões da Seleção Nacional.
Pepe, que no final também falou na flash interview, aliás, foi uma das imagens de marca no final do jogo e vai ficar naturalmente uma das imagens deste europeu. Pepe a chorar no final, abraçado também a Ronaldo, só não desvendou qual será o seu futuro, sabendo-se que agora que já não tem contrato com nenhum clube.
Não é o momento. Nós temos passado por esse processo da perda, que é doloroso, todos nós jogadores, todo o staff. Eu vou ter a oportunidade de poder falar. Não quero falar, porque senão amanhã pode falar do meu futuro e deixar do que é o processo. Por isso, nós temos que passar por isso, essa dor. É uma dor muito grande, porque nós tínhamos muita qualidade para poder essa competição. Demonstramos que tínhamos essa capacidade.
Isto marca o fim de uma era na seleção, é o fim do ciclo de Pep, e provavelmente este é o último europeu de Cristiano Ronaldo também.
Sim, isso parece-me evidente. Não haverá Pepe e não haverá Ronaldo nas próximas grandes competições, mas Roberto Martínez, no final, e já agora podemos também ouvir o selecionador, estava a explicar que Portugal tem uma base de futuro também com muita qualidade. O futuro está naturalmente assegurado e, portanto, não será por aí que Portugal vai ficar mais fragilizado, até porque hoje no banco tínhamos jogadores que podiam muito bem ter dado conta do recado. Isto não retirando e não beliscando minimamente a exibição, principalmente Pep, que, como dissemos aqui neste podcast, logo no início, até antes ainda do primeiro jogo, Pep, aliás, nestas grandes competições, normalmente transcende-se e transforma-se num dos melhores centrais à frente da seleção, transforma-se num dos melhores centrais da competição.
Portugal! São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Agora, com a saída de Portugal, é inevitável olhar para os próximos jogos e para as equipas que ainda estão em prova. Se tivessem de arriscar duas seleções para irem à final?
A pergunta do milhão, não é? Eu arriscaria a Espanha, claramente, depois de hoje. E até Portugal pode olhar um bocadinho para a Espanha no sentido da reforma geracional que poderá estar a acontecer e com estes fins de ciclo de Pep já, de Ronaldo com um ponto de interrogação. A Espanha tem sabido fazer isso como ninguém e esta geração é surpreendente até pelo selecionador, que não tem tanto nome, mas a Espanha sempre consegue reinventar-se de alguma forma. E não só ganhar, mas ganhar a jogar bem e com a alma espanhola. Portanto, a Espanha eu acho que claramente merece e vai à final. Do outro lado, entre Inglaterra e Países Baixos, acredito que uma delas irá, mas atenção que a Suíça compete muito bem. Portanto, é difícil arriscar de um lado mais frágil do pote, arriscar quem vai. Mas eu diria que eu vi uma Inglaterra renascer das cinzas
frente à Eslováquia, não é?
Exatamente. Vi uma Inglaterra renascer das cinzas e e pode acontecer tudo com a seleção inglesa. Por isso eu acredito que numa Espanha-Inglaterra na final poderá ser um cenário realista.
Sim, aliás, neste podcast e não só nós, mas também os vários jornalistas do jornal 00 sempre catalogaram a Espanha como a seleção que estava a jogar melhor, e penso que é uma opinião unânime de quem está a ver este Mundial. Depois nós também sempre dissemos que a Áustria estaria a ser a grande seleção em termos de revelação, mas caiu logo nos oitavos de final frente à Turquia. Vale a pena lembrar que quando estamos a gravar este podcast ainda não aconteceram os dois jogos dos quartos de final, portanto não sabemos se passará a Turquia ou Países Baixos, ou Inglaterra ou Suíça. Seja como for, independentemente de quem passe, creio que seria, para já, até ver algo justo em relação a pelo menos, finalista, a seleção espanhola. Deixa-me só dizer, falámos há pouco de Portugal, apesar da boa imagem, apesar de ter caído de pé, como dissemos, ter caído com orgulho, como disse também Roberto Martínez, há dois, ia chamar-lhe pormenores, mas nem sequer são pormenores, são factos que eu acho que são preocupantes. Um deles é que Portugal teve mais de 50 cantos em toda a competição e não conseguiu criar uma única verdadeira, pelo menos que eu me lembro, verdadeira situação perigosa na sequência de um pontapé de canto, e Portugal está há cerca de 350 minutos sem marcar um golo na competição. Foram os 120 minutos dos oitavos de final, foram os 120 minutos dos quartos de final, e já tinham sido os 90 minutos frente à Geórgia, além de mais de meia hora frente à Turquia, porque o terceiro golo tinha caído logo no início da segunda parte. Portanto, não deixa de ser um fator a avaliar, um sinal de alerta, como apresentámos aqui também neste podcast, sendo que Portugal foi, vale a pena recordar, a seleção que mais golos marcou em toda a fase de qualificação, e portanto há aqui uma ligeira alteração que esperemos que a partir das próximas competições, nomeadamente o apuramento para o Mundial e também a Liga das Nações, seja naturalmente dado volte-face nestes capítulos.
Bom, e termina aqui a participação de Portugal no Euro 2024. Este podcast regressa antes da final para uma última conversa sobre esse jogo e o essencial de toda a prova. Até lá, pode ouvir este e outros episódios no site da Comercial, da M80, da Smooth, da Cidade, FM e do 00, bem como nas plataformas de podcast. Foram 11 contra 11, mas hoje Portugal não venceu.
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.